As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O grupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 3 pessoas infectadas pela Covid-19, todas em Tomar e ainda ligadas ao surto da fábrica de Riba Sabores. Estes números somam-se assim aos do dia anterior e que foram também divulgados no decorrer da última reunião do Executivo Municipal de Tomar, realizada nesta segunda-feira, divulgação feita pela Presidente do Município. Anabela Freitas fez referência aos casos verificados na Riba Sabores, mas também na Valouro e numa superfície comercial da cidade.
Aquilo que todos nós assistimos em relação ao ponto de situação Covid no nosso concelho, portanto nós assistimos desde há 15 dias, faz amanhã 15 dias, aquilo que é considerado um surto numa empresa do nosso concelho, e dizer-vos que é considerado um surto quando existam pelo menos 5 casos relacionados. E no caso da Riba Sabores tivemos muito mais casos, e portanto o ponto de situação em relação à Riba Sabores é que foram testados positivos 65 profissionais, mais 15 positivos de contactos com estes profissionais. Da totalidade dos testados positivos, 40% residem em Tomar. Dizer-vos que estão todos a ser acompanhados, quer pela saúde pública, quer pelas forças de segurança, PSP e GNR, consoante a sua área de residência, bem como pelos serviços de ação social da Câmara, no sentido de algum apoio que tínhamos que prestar em matéria de entrega de alimentos, medicamentos e aquilo que for necessário. Deste conjunto de trabalhadores e contactos indiretos, mas essencialmente trabalhadores, 17 foram deslocados para a base naval do Alfeite. Este 17º está a ser deslocado hoje. São pessoas cujas habitações não reúnem condições para que possam fazer um confinamento eficaz e daí estarem a ser transportados para a base naval do Alfeite. Entretanto, foram também testados, numa outra empresa em Tomar, na Valouro, 6 casos positivos e mais um que estamos a aguardar, e mais um de contacto. Portanto, 6 casos positivos da empresa, mais um de contacto de um desses trabalhadores. Amanhã irão ser testados os restantes 84 trabalhadores desta empresa. Entretanto, que também tem sido falado, foram testados 2 casos positivos numa superfície comercial em Tomar e um terceiro caso aguarda resultado. Dizer-vos que, desde o início, que tem sido acompanhado pela Saúde Pública, Câmara e Serviço Municipal de Proteção Civil. Referir só mais 2 ou 3 notas ainda em relação a esta matéria Covid. É fundamental 3 coisas. Primeiro, atuação rápida por parte das autoridades de saúde, e essa atuação rápida existiu. Depois, o tempo que medeia entre a testagem e os resultados dos testes serem também rápidos, e essa rapidez também existiu, sendo que os testes foram feitos essencialmente pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo e pelo laboratório que temos certificado em Tomar, e, portanto, no sentido de não sobrecarregar estas 2 estruturas, os testes foram divididos por estas 2 instituições, sendo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo foi aquele que fez maior número de testes. E terceiro, que é importante, que é mantermos serenos e pensarmos que a questão do Covid e a situação que vivemos atualmente não é uma situação que compete aos outros resolver, mas sim uma situação que compete a cada um de nós resolver.
Entretanto, nos 13 municípios do Médio Tejo, desde o dia 16 de março, há registro para um total de 443 pessoas infectadas, 200 recuperadas da doença e 15 óbitos. O ASES Médio Tejo registra, então, mais de 400 pessoas infectadas, 200 recuperadas, 236 pessoas em vigilância ativa e 15 óbitos. Nos 11 concelhos do ASES Médio Tejo, Tomar é o que registra neste momento maior número de casos positivos, 123, seguido de Orém, com 114, Torres Novas tem 63 casos, Abrantes 48, Entroncamento 39, Alcanena 22, Mação 11, Vila Nova da Barquinha 8, Ferreira do César 7, Constância 3 e o Sardual com 2 casos. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR da Sertã e dos Bombeiros Voluntários, deteve um homem de 64 anos de idade pela presumível prática de um crime de incêndio florestal ocorrido no final da tarde do passado dia 29 de julho. O suspeito, com o uso de chama direta, colocou o incêndio em zona de mato, mas próximo de habitações e de uma mancha florestal. O incêndio teria tido proporções bem mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros. A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e de uma mancha florestal considerável. O indivíduo, com antecedentes criminais por crimes de incêndio florestal, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública procedeu, no período compreendido entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, à detenção de 3 cidadãos, 2 por condução sobre o efeito do álcool e 1 em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judicial. Neste período foram apreendidas uma arma de alarme, uma espingarda de ar comprimido, 7 munições de calibre 7,62mm, 4 munições de calibre 22, 2 caixas contendo várias munições para arma de alarme, uma caixa com projéteis para arma de ar comprimido e uma de munição de calibre 9mm. Foram também apreendidos 2 computadores portáteis, 1 tablet e uma bicicleta BTT. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 638 viaturas e detectadas 78 infrações rodoviárias. No mesmo período de tempo, verificaram-se 26 acidentes de aviação, de que resultaram 7 feridos ligeiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os serviços de educação do município de Tomar já estão a preparar o novo ano letivo que vai arrancar em setembro e que este ano, ao nível do Conselho, tem como grande novidade o funcionamento por semestres dos 2 agrupamentos escolares, modelo que no ano letivo que passou só se verificou no agrupamento Nuno de Santa Maria e que agora será também aplicado no agrupamento Templários. Como refere o vice-presidente da Câmara de Tomar, este é um ano com muitas incógnitas, tendo em conta os condicionalismos provocados pela pandemia, mas também o facto de 1 de setembro se verificar a descentralização de competências em matéria de educação para o município.
Já seria um ano difícil, uma vez que difícil, portanto, com trabalhos diferentes do que tem sido habitual nos anos anteriores, uma vez que a partir do, ano, do dia 1 de setembro nós temos da nossa parte, portanto, a descentralização de competências de tudo aquilo que ainda não era competência do município, nomeadamente a nível pessoal, portanto, os 60 e alguns funcionários que estão nas duas escolas secundárias, que ainda são do Ministério da Educação, mas que, portanto, na última Assembleia Municipal já aprovámos, então, os lugares de quadro pessoal, mas também umas dezenas de contratos que até aqui eram responsabilidade de cada uma das direções dos 2 agrupamentos e que agora são nossos. Em todo caso, portanto, os serviços estão a levar esse trabalho e, acima de tudo, o que quero dar publicamente nota é que este ano vamos ter, agora sim, corretamente, os 2 agrupamentos a trabalhar em calendário semestral. Este ano que passou, como sabem, tivemos esta situação que acresceu-nos aqui bastante trabalho e até custos também, mas, acima de tudo, o incómodo até para a comunidade de ter um agrupamento, ou melhor, os 2 agrupamentos a trabalhar com calendários distintos. Portanto, temos já a confirmação de que os 2 agrupamentos vão trabalhar com calendário semestral. Temos estado, portanto, a preparar tudo nesse sentido, nomeadamente transportes escolares e também as refeições, assim como uma série de outras matérias, mas principalmente os transportes escolares são aqui uma matéria que, em termos de organização, é complexa. E, portanto, com esta nova realidade, naturalmente, obriga aqui a uma série de alterações. E, por fim, dizer que, a nível de refeições, temos estado, não temos feito nota disso, mas nós temos mantido, por via desta situação da pandemia, a prestação das refeições aos alunos com escalão A, e isso vai continuar, portanto, também durante o mês de agosto. Ou seja, um pouco por todo o concelho, ainda que numa outra freguesia, de forma de organização um pouco diferente, porque em algumas freguesias é ainda distribuído porta a porta, em algumas outras é localizado ou na junta de freguesia ou na escola. Portanto, em serviço takeaway, as famílias têm que ir buscar, mas a verdade é que, portanto, mantemos a totalidade do concelho, portanto, durante o mês de agosto, a receber refeições, portanto, providenciadas por nós, num ou outro caso com parceria com as associações de pais e também num ou outro caso em parceria com a junta de freguesia, mas o que importa é o resultado final. Portanto, todos os alunos de escalão A que o desejem, cujas famílias o desejem, continuam a receber refeição, pelo menos durante o mês de agosto. No início de setembro teremos de ver, também em função de algumas incógnitas que ainda existem em relação à abertura do ano letivo, como é que vai ser, portanto, esta nova realidade.
Os serviços municipais da Câmara Municipal de Tomar e uma equipa do Serviço de Proteção da Natureza da GNR fizeram uma subida e descida para verificar o estado de limpeza do troço do Rio Navão entre a cidade e o açude de Pedra. Apesar de não ser competência municipal, o município de Tomar está a levar a cabo durante o mês de agosto trabalhos de limpeza e de desobstrução precisamente neste troço do rio, melhorando não só o seu estado de conservação, excesso de vegetação, retirando árvores caídas, algum assoreamento, mas minorando também a possibilidade de, em situação de cheia ou caudal mais forte, que esses troços possam chegar à cidade e causar maiores estragos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O vereador responsável pelo ploro da limpeza no município de Tomar voltou, na última reunião do Executivo Camarário, a chamar a atenção dos municípios para a necessidade de não depositarem os chamados monos junto dos contentores de lixo, situações que se acentuaram nesta fase do ano. Hélder Henriques deu conta que os serviços procedem à recolha de forma gratuita desses objetos, o mesmo acontecendo em relação aos resíduos verdes. O autarca referiu também o acumular de papelão como outro problema que se verifica e cuja recolha é efetuada pela Resitex.
Relativamente à recolha de monos, iniciámos a semana passada a recolha de monos nas freguesias, começando pela freguesia de Serra Junceira, e hoje estamos na freguesia de São Pedro. Nunca é demais lembrar que a recolha de monos é um serviço gratuito feito pelo município através de um contacto 808-201-567 ou monos@cm-pomar.pt. Também, da mesma forma, continuamos a ver espalhados pela cidade, junto aos contentores, resíduos verdes, sem necessidade de o fazer. Portanto, o município pode contactar através do mesmo contacto, 808-201-567, ou então fazer a entrega diretamente na Quinta de Marmelais, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12h30. Também é frequente ver-se uma quantidade enorme de cartão e papel espalhado pela cidade, nos sítios mais improváveis, outras vezes acumulado junto aos ecopontos no papelão. Ora bem, não há necessidade disso, uma vez que a Resitex, que é a entidade responsável pela recolha do cartão e do papel, tem um serviço de recolha porta a porta, pode ser feito através da inscrição 249-749-010 ou então geral@resitex.pt. Portanto, isto é um serviço gratuito e que permite que não tenhamos o aspecto incomodativo dos resíduos espalhados pela cidade. Dar-vos nota também que continuamos na luta contra as ervas e neste momento estamos na limpeza de caldeiras na zona da Rua de Coimbra. Estamos a fazer a manutenção de jardins na Várzea Pequena e no Mochão e estamos a fazer também a intervenção junto ao centro comunitário. Esta semana ainda, e porque é um espaço que merece um cuidado especial, iremos fazer a intervenção na envolvente da Igreja de Santa Maria dos Olivais.
À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal do Sardual está a promover, durante os meses de agosto e setembro, a campanha da CAL 2020. A iniciativa, que se iniciou em julho, visa incentivar a criação de muros e das habitações confinantes com via pública em todo o concelho. Neste sentido, o município fornece a CAL necessária para o efeito, no máximo de 10 quilos por edifício ou muros, sendo que, em casos devidamente justificados, poderá ser fornecida quantidade superior. Os interessados deverão dirigir-se ao balcão único do município sardualense para efetuar o respectivo pedido. Estes trabalhos estão isentos de licença camarária, quando não haja alteração de cores exteriores nos imóveis ou nos muros, estando apenas sujeita a licenciamento à ocupação da via pública quando necessária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Até 31 de agosto está patente na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, a exposição de trabalhos realizados em período de confinamento para a ocasião do passatempo Ilustradores de Palma e Meio. Recorde-se que o passatempo teve início no mês de abril e durante 7 semanas desafiou os mais novos a criarem desenhos a partir de excertos de obras partilhados semanalmente no Facebook. O objetivo do concurso consistiu em estimular a imaginação e despertar a criatividade das crianças em contexto de isolamento social. Os desenhos foram depois publicados e sujeitos a votação. Os 3 desenhos com mais likes em cada semana, num total de 21 desenhos, foram premiados com livros e kits de desenho e pintura e podem agora ser apreciados na Biblioteca Municipal. A exposição pode ser visitada até 31 de agosto no espaço da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 17 horas. Refira-se que deverão ser cumpridas as recomendações da Direção-Geral de Saúde no que se refere à pandemia.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Federação Portuguesa de Patinagem criou esta temporada 2020-2021 um novo Campeonato Nacional Sénior Masculino de Sub-23 de Hóquei em Patins para jogadores com idades até aos 23 anos, podendo alinhar em cada equipa 2 jogadores até 25 anos de idade. Com 27 equipas divididas em 3 zonas, as 18 jornadas da primeira fase começam a 16 de outubro de 2020 e terminam em 19 de março de 2021. Na Zona Sul estão os representantes do Distrito de Santarém, os Corujas, do Conselho de Corujo, e Sporting Clube de Tomar e ACR de Santa Cita, do Conselho de Tomar. A prova será dividida em 3 fases. A primeira fase, campeonato todos contra todos, Zona Norte, 9 equipas, Zona Centro, 8 e Zona Sul, 10 equipas. Segunda fase, formato Final Four de cada zona, 2 grupos de 3 equipas, com as 2 primeiras de cada zona. Terceira fase, o vencedor será apurado através de uma Final Four a nível nacional, com os 2 primeiros classificados de cada grupo. No Sporting Clube de Tomar, o treinador é Paulo Berante, enquanto na ACR de Santa Cita é Paulo Arega. Na primeira jornada da Zona Sul, o sorteio editou os seguintes jogos: Corujas Nafarros, Santa Cita Tujal, Casais a Campo de Ourique, Hockey Clube Sintra Sporting Tomar e Oeiras a Criar T. As 2 equipas do Conselho de Tomar defrontam-se na 8ª jornada em Santa Cita e na 17ª jornada em Tomar. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.